AM 630, a Rádio Pública do Paraná.
A Paraná Educativa, AM 630, apresenta
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio AM 630. São 3 horas 30 minutos. Aqui quem fala é Patrícia Armentano e eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos da Amapar. Hoje nós vamos conversar com o advogado Paulo Miller, especialista em direito do trabalho, e nós vamos falar sobre os transtornos e problemas de saúde que o excesso de trabalho pode desencadear. Boa tarde, Dr. Paulo Miller. Seja muito bem-vindo aqui no programa Justiça para Todos.
Boa tarde, Patrícia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer bater um papo com vocês.
Muito obrigada também. Bom, para começar a nossa entrevista de hoje, gostaria que o senhor explicasse aos ouvintes o que é considerado trabalhar excessivamente, doutor.
Bom, Patrícia, a gente tem vários fatores, tá? Então, não somente o excesso de trabalho, mas aquele trabalho que demanda uma cobrança excessiva ou até mesmo uma cobrança agressiva, ou até mesmo aquelas situações com objetivos de difícil alcance, de alto risco, que acabam trazendo alguns fatores de doenças do trabalho.
Uhum. A Organização Mundial da Saúde alerta há alguns anos já que as doenças mentais provavelmente sejam o mal do século. E esse fato pode ser afirmado por conta de diversos fatores, inclusive cobranças, excesso de trabalho, um ambiente corporativo não saudável. Quais são os transtornos ou problemas de saúde que o excesso de trabalho, que o ambiente de trabalho não saudável podem desencadear?
Bom, são inúmeros, né, Patrícia? Mas os principais fatores que é constatado é aquele cansaço excessivo, dor de cabeça, alteração do apetite, insônia, enfim, todas aquelas consequências que a pessoa tem quando desencadeia umas doenças psicossomáticas, ansiedade, depressão, estresse.
Uhum. Há transtornos também na rotina de trabalho da pessoa que o excesso de trabalho ou cobranças abusivas podem causar?
Sim, até mesmo de ordem pessoal. Aquela pessoa não se sente mais capaz e acaba acarretando não só no ambiente de trabalho, mas com relação à sua família ou à sua vida particular, causando prejuízos, né?
Uhum. E quais são os sintomas, o alerta que a pessoa vai dando, Dr. Paulo Miller?
Bom, os principais sintomas é aquilo que eu já mencionei, né? Então, uma pessoa que tem aquele sentimento de derrota, fracasso, insegurança, ou uma negatividade constante, né? Ou até mesmo uma mudança de humor, aquela dor de cabeça, cansaço excessivo, são sintomas que a pessoa tem que prestar atenção. Porque, infelizmente, a doença psicossomática, embora a pessoa sinta que tem aqueles fatores, mas acaba não procurando um profissional médico, ou até mesmo por insegurança, ou por medo de desencadear um afastamento do trabalho. Uhum. Para que isso venha apenas piorar o seu quadro.
Uhum. Há um impacto a respeito deste assunto grande hoje em dia, Dr. Paulo Miller, nas empresas atualmente?
Hoje, infelizmente, a gente tem poucas empresas, até mesmo a consciência dos trabalhadores envolvendo esse tipo de doença. Não é levado a sério, né? Diferente quando, às vezes, o empregado ele se depara com uma lesão por esforço repetitivo. Trata-se de uma condição física, mas a condição mental não é levada tão a sério. Tem algumas pesquisas e até mesmo campanhas promovidas aí pelos fóruns e debates, não só da medicina, mas como também do direito, contribuindo aí para uma maior responsabilidade sobre esse tema.
Uhum. Na sua opinião, Paulo Miller, qual deveria ser a conduta das empresas com relação a este assunto?
Bom, tem que ser colocado em pauta, isso aí tem que ser enfrentado. Então, A gente está acostumado com aqueles exames admissionais, de rotina, ou até mesmo demissionais, voltado apenas para a condição física do trabalhador. Mas também temos que abordar essa questão mental. A ginástica laboral, ela vem a contribuir para evitar lesão. Então, a gente tem que criar mecanismo também de evitar condutas que impliquem em situações de estresse ou que impliquem aí em alguma ansiedade em um grupo ou aos seus empregados. Então, a gente tem que estar atento a essas questões também. Políticas de conscientização, às vezes, numa empresa, principalmente nos cargos gerenciais, que é quem vai, vamos assim dizer, distribuir o melhor conhecimento aos seus funcionários.
Uhum. Bom, justamente nesse quesito, eu gostaria de perguntar ao doutor o que diz o direito do trabalho no nosso país com relação, né, à possibilidade de estresse e principalmente de doenças mentais com relação aos empregados.
Certo. Eles têm também a mesma equiparação com as lesões físicas, tá? Então, aquela síndrome, por exemplo, do esgotamento profissional, quando relacionado também à função, há uma prevenção e até mesmo uma proteção, não só no direito do trabalho, mas também no direito previdenciário. Então, não é porque a pessoa apenas adquiriu uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho que vai ter as prerrogativas, seus direitos ali preservados. A doença mental também tem o mesmo respaldo.
Uhum. E como é, doutor Paulo Miller, essa situação em outros países, na comunidade europeia, nos Estados Unidos, por exemplo?
Bom, a gente tem algumas pesquisas envolvendo não somente na Europa, mas também nos Estados Unidos. Então, é uma abordagem diferente, porque o direito de trabalho em cada país ele tem a sua peculiaridade, né? Mas a gente percebe que há muito mais movimento liberal e também, por consequência, ausência de proteção, mas há, sim, uma política de conscientização de todos. Né? Então, se busca uma proteção não porque a lei pune, mas sim porque é o correto a fazer, é a melhor forma de você conduzir ali no trabalho de uma forma menos agressiva, né?
Uhum. Como deveria ser a duração da jornada trabalhista no nosso país, a seu ver?
Bom, a Constituição já determina uma jornada padrão de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Claro, vai ter algumas atividades que vai ter um alentecimento de jornada ou até mesmo uma redução. Exemplo disso, por exemplo, o profissional da área da saúde recomendava uma jornada de 6 horas. Ou há a possibilidade de 12 horas, mas com 36 horas de descanso. Então, os estudos que foram feitos à época determinavam que cada pessoa, em uma condição saudável, pode trabalhar 8 horas, descansar 8 horas e ter o restante desse tempo de lazer, que é o mais recomendável. Então, por isso que a lei determina que 8 horas é a jornada padrão.
Uhum.
Casos de horas extras ou até mesmo de redução da jornada, tem que ser observado também sob uma ótica de uma condição de saúde. Então, se aquela pessoa trabalhou 2 horas extras, essas horas têm que ser pagas ou reduzidas com uma compensação, uma folga.
Uhum. Atualmente nós temos muitas ausências, afastamentos de funcionários devido, né, a questões de saúde, de transtornos por excesso de trabalho?
Sim, sim, isso é bem frequente. Não somente aqueles afastamentos acima de 15 dias que impliquem seu afastamento previdenciário, mas também aqueles afastamentos em um lapso menor. Então, isso daí acaba sendo frequente em muitas áreas, né?
Uhum. Agora também, Paulo, a gente tem que saber distinguir bem, né, o que é considerado problema de saúde pelo excesso de trabalho e também doenças que não são consideradas doenças do trabalho.
Sim, com certeza. E aí a gente tem uma problemática.
Uhum.
Né? Quando estamos falando de doenças psicossomáticas envolvendo a mente, como que a gente consegue separar? Né? Porque às vezes a dor que a pessoa sente, aquele sintoma, pensa que está sendo decorrente de trabalho, mas é um problema que a pessoa tem na família. né? Ou a pessoa está insatisfeita com uma posição em alguma empresa, não se sente valorizada, mas ela, na verdade, é a causadora dessa dor, desse dano, né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade em atribuir a culpa ao empregador nesses casos, porque a gente tem que identificar realmente qual que é o problema, ou senão você vai estar apenas mascarando, né?
Uhum. São 3h40, nós estamos entrevistando hoje aqui o advogado Paulo Miller, especialista em direito do trabalho, que está explicando para nós os transtornos, os problemas de saúde, né, que podem acometer um funcionário devido ao excesso de trabalho, por exemplo, também ao ambiente corporativo não saudável e à rotina dentro da empresa. Doutor Paulo, ações de incentivo, um elogio, um reconhecimento por parte da empresa, são atitudes que podem fazer a diferença, colaborar numa rotina mais saudável para um funcionário?
Com certeza, Patrícia. Às vezes nós confundimos que retribuir um empregado por um destaque que ele tenha feito na sua atividade profissional, seja com dinheiro, seja com uma remuneração. Mas às vezes você retribui ele com elogio ou destacar ele na empresa como um exemplo, trata também de uma forma de você retribuir aquela pessoa. Então, a gente trabalha numa perspectiva, né, de relação capital-trabalho, mas não podemos esquecer também que são seres humanos ali. Então, a gente também tem que avaliar que, de repente, não é uma diferença salarial ali que vai contribuir para um melhor rendimento daquele trabalhador. Mas, às vezes, um prêmio, um tempo que ele possa passar com a sua família, por exemplo, ou até mesmo a folga, né? Você está recebendo mais um dia de folga porque você atingiu a sua meta. Você vai passar um final de semana com a sua família num hotel ou alguma atividade recreativa porque você contribuiu aqui por uma redução de um tempo ou de algum problema. Então, são N fatores que você pode atribuir àquela pessoa que vai contribuiu até mesmo para o seu crescimento pessoal e profissional.
Muitas vezes mais importante, como o doutor falou, até de um aumento de um salário numa determinada fase.
Com certeza.
Como o empresário deve respeitar os limites individuais e diminuir a intensidade do trabalho quando necessário de um funcionário, Paulo?
A gente tem N possibilidades, tá, Patrícia? Ou a dimensão de um grupo de trabalhadores, né? Às vezes exigir de uma pessoa uma jornada extenuante, uma carga de trabalho excessiva, em primeiro momento a empresa talvez possa estar economizando com uma contratação de um funcionário, mas lá na frente está causando prejuízo porque essa pessoa pode aí ser acometida com uma doença ocupacional e aí gerar um prejuízo à empresa. De repente, a contratação de mais um funcionário, ou até mesmo uma escala de trabalho reduzida, a pessoa consegue ser produtiva, consegue cumprir com o que exige, com a exigência da empresa, com a sua produção, e você dimensiona isso nos custos, nas despesas da empresa. Ou, naquelas situações sazonais, onde a empresa demanda talvez mais trabalho em um período do ano, julho ou dezembro, conseguir fazer um acordo de compensação de jornada com aquele grupo de trabalhadores. Então, trabalharia em hora extra, uma, no máximo duas, em determinado período, e essas horas depois são compensadas futuramente em dias que são menos demandados pela empresa. Então, é uma possibilidade que você tem de fazer hoje, a lei permite, não há um custo para isso, e você consegue atender os interesses da empresa e respeitar os limites da força de trabalho.
O que mais acomete um funcionário quando ele está com excesso de horas de trabalho? Doenças mentais ou doenças físicas também? Ou acaba que, né, juntando e gerando aí uma doença mais grave, doutor?
O que a gente mais costuma reparar, e os números aí eles apontam um grande vilão para um acidente tipo de trabalho, são as horas extras. Então aquela pessoa vem trabalhando num ritmo acelerado, vem trabalhando uma carga horária excessiva, os seus movimentos já não são tão exatos, a pessoa já está cansada e é nesse momento onde ela se acidenta, né? Principalmente nas grandes indústrias, onde tem as linhas de produções, aquele serviço mais automático.
Uhum.
Não somente isso, mas as doenças ocupacionais ocorridas por lesão, aquelas chamadas sigla que a gente conhece como LER, né? Lesão por esforço repetitivo. Então é uma síndrome constituída por um grupo de doenças, né? Tenosivite, bursite, síndrome do túnel do carpo. E a principal causa é o esforço repetitivo, muita força na execução, uma postura inadequada. Isso atribuído a uma jornada longa é um grande fator para essa pessoa adquirir essa lesão.
Uhum. O que pode trazer desvantagens, transtornos para todo mundo, não é mesmo, doutor Paulo? Tanto para o funcionário, que muitas vezes tem que se ausentar ou se afastar, como para a empresa, que daí tem aí os transtornos com o afastamento de um funcionário.
Com certeza. E para a sociedade também, porque afinal é a Previdência quem vai absorver essa despesa. E nós, contribuintes, pagamos às vezes por um imposto que é destinado a uma doença que foi aí acometida por aquele trabalhador.
Uhum. Agora, com relação aos limites de utilização das atuais ferramentas, doutor, de mensagem por aplicativo ou também por redes sociais no ambiente de trabalho, como podemos separar a hora de trabalho da hora de descanso?
Bom, e aí é uma questão que também não só envolve dentro do ambiente de trabalho, né, Patrícia? A gente tem uma vantagem dos nossos celulares, né, as mensagens são instantâneas, a gente acompanha tudo de uma forma imediata. E, infelizmente, o que a gente tem não mais essa divisão, né? Sair da empresa, daqui da porta para fora é o meu período de descanso. Então, às vezes, a pessoa fica com o celular, recebe o e-mail imediato no celular, recebe mensagem para responder alguma pauta em alguma reunião. Então, a gente não tem mais aquela separação, né, do que é tempo de trabalho e do que é tempo de descanso. E até mesmo no ambiente de trabalho, a gente tem as pessoas que deixam de ser produtivas porque se utilizam muito desses meios tecnológicos para resolver um assunto particular ou para ficar apenas batendo papo, né? Então, eu sempre acredito na postura de que todos nós temos que contribuir para uma forma mais correta da gente resolver esses problemas. Então, a pessoa tem que se policiar, né? Tem um horário de trabalho, tem um horário de descanso. Se todos contribuírem, a gente evita todo esse desgaste que hoje a tecnologia nos traz, né? Então, a pessoa não tem mais aquele direito de desconexão, fica em estado 24 horas de alerta a qualquer momento, tendo que responder a alguma mensagem ou resolver algum assunto do trabalho.
Uhum. O que diz a lei, doutor, por exemplo, sobre mensagens fora do horário de trabalho? Vamos supor, à noite o funcionário está ali no seu aplicativo enviando mensagens e de repente ele passa a receber tarefas ou até uma cobrança no meio da noite do seu chefe, do empresário.
São várias consequências, Patrícia. A primeira delas é considerado como tempo à disposição do empregador. Então, se aquela pessoa é demandada constantemente, fica uma ou duas horas no celular resolvendo os assuntos de trabalho fora do expediente, aquele tempo ele tem que ser pago como hora extra, certo? Uhum. Outra consequência é que pode até mesmo anular um banco de horas. Então, a pessoa já trabalhou 10 horas, não, o limite máximo diário de 10 horas, e trabalha mais duas horas em casa, via laptop ou por celular. Isso acaba declarando a nulidade de um banco de horas. Ou até mesmo o empregado pode exigir a rescisão indireta do contrato de trabalho em decorrência dessas práticas, quando torna-se habitual e causa prejuízo a ele.
Uhum. Mas aí o funcionário também, ele não precisa se ver obrigado a responder, inclusive naquele momento, seja um fim de semana, no meio de um domingo ou durante uma noite, ele não é obrigado a dar o retorno ao seu chefe naquele momento.
Analisando o contrato de trabalho daquela pessoa, exatamente, ele não é obrigado. Diferente seria o caso daquele empregado que assume uma posição de confiança dentro da empresa. Então, essa pessoa, ela não está sujeita ao capítulo da jornada de trabalho e, portanto, ela não tem um controle de jornada. Ela não tem aquele limite de horário de trabalho. Então, mas, falando daquelas pessoas que são subordinadas, que tenha um cartão ponto, um trabalhador comum, essa pessoa, sim, ela pode deixar de cumprir aquela ordem porque não faz parte do contrato de trabalho.
Uhum. O que um funcionário deve fazer se ele perceber que ele está trabalhando demais, excessivamente, com muita hora extra, por exemplo? Como ele deve proceder?
Primeiro de tudo, verificar se o seu registro de ponto consta toda a sua jornada de trabalho. Infelizmente, temos ainda empresas que têm como um péssimo hábito exigir que a pessoa trabalhe, mas não registre seu horário no cartão ponto. No futuro, essa pessoa não vai poder reclamar as horas extras, ou então vai ser um trabalho muito mais difícil de comprovar essa jornada, porque todo o seu trabalho, todo o pagamento das horas serão pautadas nesse cartão ponto, certo? Além disso, podendo ser estabelecido um diálogo com o seu supervisor imediato, uma conversa para tentar reduzir essa carga de trabalho, ou tentar reduzir esse horário de trabalho, porque está trazendo prejuízo com a pessoa. Infelizmente, a gente se depara numa situação atual, uma crise econômica que atinge a todos, né, Patrícia? E as pessoas, elas ficam receosas de se insurgir quanto a uma ordem de prestação de horas extras.
Uhum.
Então, acaba se sujeitando e aceitando essa condição. Mas o mais importante é a pessoa ter provas a respeito dessas jornadas longas, para futuramente, se for o caso, tentar uma negociação, um acordo, ou até mesmo promover uma ação judicial para receber essas horas que não foram pagas.
Uhum. Agora, com relação à conduta do próprio funcionário, em termos de organização do dia de trabalho dele, que orientações o senhor dá para evitar a sobrecarga no trabalho, dentro da sua rotina normal?
Isso aí foi uma boa pergunta, Patrícia, porque não podemos confundir um excesso de trabalho, uma jornada longa, por uma falta de organização, vamos assim dizer, né?
Uhum.
Às vezes a pessoa fica ali 10 horas na empresa, mas foi produtiva apenas 4 horas. O restante do tempo ficou perdendo tempo com coisas que não são interessantes, ou até mesmo por falta de organização. Então, é importante também estabelecer uma agenda de atividades, né? Quais são as minhas prioridades do dia? Quais são as minhas prioridades da semana? E aí, se estabelecer uma ordem de tarefas. Então, primeiramente, eu vou cumprir tal compromisso, depois eu vou cumprir o outro, e assim sucessivamente, de uma forma que eu consiga escalonar e organizar na minha semana quantas horas de trabalho eu vou despender para cumprir as minhas atividades. Caso isso se torne excessivo pelo volume,
uhum,
aí sim é uma questão que temos que se preocupar, até mesmo passar ao supervisor, que está sendo uma carga horária muito excessiva. Do contrário, até mesmo a pessoa acaba ganhando tempo, né, com essa organização e consegue cumprir todas as suas atividades no horário normal ali do trabalho.
Uhum. Hoje em dia é muito comum ouvir dizer que alguém é workaholic. O que significa este termo, doutor?
É aquela pessoa que trabalha em excesso, ela não consegue se desligar do trabalho. Então, a pessoa que trabalha às vezes das 7 da manhã até as 11 da noite, ela adota isso como estilo de vida, né? E acaba deixando de lado outras condições importantes para ela, até mesmo uma atividade física, estabelecer um sono adequado. Então é um estilo de vida que acaba prejudicando muito essa pessoa,
uhum,
mas que, infelizmente, é atribuído como uma qualidade, né?
É visto como uma qualidade, não é mesmo?
Infelizmente, sim.
Existe um perfil, doutor, consegue trazer para nós uma avaliação, um perfil de quem é este tipo de profissional?
Olha, o workaholic, geralmente a gente se depara com as pessoas que exercem um cargo de confiança na empresa. Então, geralmente aqueles cargos de gestão, aquela pessoa que figura ou como diretor, ou como gerente de uma área, ou até mesmo um CEO. E essa pessoa se utiliza até mesmo desse hábito como exemplo aos seus subalternos. Então, a pessoa vê no seu chefe, por exemplo, um cara de destaque, um cara que atingiu um sucesso profissional. E só atingiu porque ele era um trabalhador compulsivo. Então, e às vezes a gente acaba desencadeando uma cultura dentro daquele segmento em que você só consegue se destacar se você for alcoólico. Se você não for alcoólico, você vai ser um perdedor, você não vai ser produtivo.
Mas um workaholic também pode ter prejuízos, transtornos, problemas de saúde, não é?
E é o que está mais sujeito, inclusive.
Dr. Paulo Miller, gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor as suas considerações finais a respeito do assunto hoje aqui no Justiça para Todos.
Bom, Patrícia, é importante que não somente a empresa, o empregador, mas também o empregado tenham consciência de que, em primeiro lugar, temos que estabelecer que a saúde e o bem-estar é o bem mais valioso que nós temos. Então, não se sujeite a uma condição degradante para a sua saúde em proveito de uma vantagem econômica. Então, respeite as condições de trabalho, respeite até mesmo as orientações e os equipamentos de segurança que o seu empregador exige que você use, porque isso é para preservar a vida do trabalhador. De nada adiantará uma atividade produtiva, uma empresa, se não tiver trabalhadores saudáveis e com uma boa condição de saúde. Isso daí traz prejuízo à empresa, traz prejuízo ao trabalhador e principalmente à sociedade.
E o fim de semana também, né? Vale a pena e ajuda o trabalhador aí no seu descanso, não é mesmo, doutor?
Com certeza. Ninguém de ferro, né?
Tá certo, então. Quero agradecer muito a sua entrevista, o advogado Paulo Miller, especialista em Direito do Trabalho, hoje aqui. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua participação.
Eu quem agradeço, Patrícia. Uma boa tarde e um bom final de semana a todos.
Obrigada e até a próxima, doutor.
Até a próxima.
Bom, e o programa Justiça para Todos da Amapar fica por aqui nesta sexta-feira. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço muito a sua companhia. E a partir de agora vem aí o programa Tarde Alegre na apresentação do Edson Oliveira. Aliás, a partir das 5 horas da tarde agora vem Direito e Educação a partir das 4 horas em ponto. E às 5 horas da tarde, o programa Tarde Alegre para você. Até a próxima edição e obrigada.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Participe da 10ª Feijoada Beneficente da Paciência.